Nós vamos conversar agora com o Dr. Gilmar Domingues Cardoso, ele que é alergista e o imunologista da Unimed Vitória. Vamos falar a respeito de alergia alimentar, tudo isso por conta do caso do presidente da Federação de Capoeira do Espírito Santo, mestre Cabral. Ele tinha 60 anos, faleceu após comer arroz de siri. Ele era alérgico a marisco e vamos tratar a respeito deste assunto aqui na Band News. Vamos falar a respeito aí da alergia alimentar. Primeiramente, vamos entender o seguinte, pelo menos tentar esclarecer para os nossos ouvintes, doutor Gilmar. A gente estava falando aqui a respeito de se a gente nasce com alergia, se a gente desenvolve isso ao longo da vida. Explica para a gente como que funciona.
Alergia é um fenômeno que acontece durante a vida. Tem um caráter genético. Agora, é uma questão assim, de exceção, porque depende basicamente de um anticorpo chamado IgE, mas que depende de outros fatores. A IgE sozinha não é capaz de provocar reação alérgica. Há pessoas que têm uma IgE alta e não têm alergia. E há pessoas com a IgE alta, baixa e que têm alergia. Então, é uma coisa multifatorial e é genético,
né? Agora, doutor Gilmar, a gente estava falando a respeito do caso do mestre Cabral, faleceu, ele era alérgico a marisco. Alergia a frutos do mar é muito comum. Geralmente, as pessoas têm... Quais são, né, os principais alimentos em que as pessoas têm alergia?
Os principais alimentos são aqueles mais consumidos. O leite, o ovo... E os crustáceos, por uma questão de complexidade das proteínas do crustáceo, porque os crustáceos são de difícil digestão. E, por um acaso, eles têm antígenos que são comuns a outros elementos. Uma coisa só para ilustrar. A IgE, que é o anticorpo da alergia, ele é um anticorpo adaptativo. Ele foi surgir no nosso corpo para nos proteger de vermes, certo? Uhum. E a quantidade de IgE é mínima, é 0,05% de todos os anticorpos que nós temos. É muito pouco, certo?
Certo.
Só que com a complexidade dos alimentos e com a evolução... Porque hoje a gente come muito mais coisas do que comia 50 anos atrás.
Uhum.
Com isso, a prevalência de alergia aumentou. E, ultimamente, tem aumentado a morbidade.
Certo. Agora, quem é alérgico, muitas vezes quem está nos ouvindo agora pode até falar, olha, não tenho alergia a nenhum tipo de alimento e de repente come alguma coisa e aí passa mal. E nem sempre essa alergia é basicamente, não que isso não é básico, mas se resulta no choque anafilático, como aconteceu com o mestre Cabral, mas alguns outros sintomas, como a pele acaba empolando, os olhos inchados, quais são os principais sintomas?
A anafilaxia, que é o choque, é extremo, é raro. Agora, as reações de intolerância alimentar são muito mais frequentes do que se imagina. E por um azar dos alérgicos, ela é negligenciada, tanto pelas pessoas e como pela medicina. Porque a pessoa é alérgica à frescura, né? Não. Passa muito mal. As pessoas que sofrem de alergia alimentar, elas sofrem desde pequenas lesões na pele, com diarreia, com sangue, cólica, acaba de comer no banheiro, vomita. Certo? Então, isso é muito frequente. E as pessoas sempre associam, às vezes, com outras coisas. E se for analisar por um alergista, vai achar a causa alérgica.
Uhum.
Agora, quando ela evolui para esse ponto de anafilaxia, é muito complicado e muito perigoso. E os crustáceos, juntamente com o amendoim, são os alimentos que apresentam reações alérgicas mais violentas. Mas não são mais frequentes, não. A mais frequente é leite ou esses alimentos mais consumidos.
Agora, o senhor falando a respeito aí dos crustáceos e amendoim, a gente estava conversando no início do programa e eu tenho alergia a castanhas. Amendoim, inclusive. Mas quando eu consumo amendoim, eu sinto muita coceira no nariz, acabo espirrando bastante, os olhos ficam inchados. Esses são um dos sintomas. É, há a possibilidade disso desenvolver para algo pior, para um sintoma pior?
Sim. Há essa possibilidade, sim. Porque é inesperado. A gente não consegue prever qual tipo de reação a pessoa vai ter. O que a gente faz no diagnóstico da alergia alimentar é estabelecer que a pessoa é alérgica e quais as providências que ela deve tomar em relação a isso. Tem uma história que rodou nos jornais, né, que aconteceu na Inglaterra, que uma criança era alérgica a leite. A escola sabia que ele era alérgico a leite. Os colegas sabiam que era alérgico a leite. Mas os coleguinhas, brincando, jogaram queijo, um pedaço de queijo nele. Ele morreu.
Pelo simples contato, né? Sem precisar se alimentar.
Tem pessoas que só de sentir o cheiro daquele alimento já passa mal.
Doutor Gilmar, é importante ressaltar, o senhor falou que nem sempre as reações são as mesmas, né? Não significa que, por exemplo, a pessoa que, como a Geisa citou, come uma castanha, por exemplo, começa a espirrar, nem sempre ela vai espirrar, pode ser algo pior, né? Então, é importante sempre evitar mesmo os alimentos, né?
Existe um critério pessoal que as respostas ficam muito parecidas. A pessoa que tem a resposta por urticária, normalmente ela vai ter urticária sempre, mas ela pode evoluir para coisa pior.
Agora, doutor Gilmar, o senhor estava falando a respeito aí desse caso onde os coleguinhas acabaram jogando um queijo e essa criança chegou até a falecer. A gente também, existem também tipos de alergia que, como o Rafael disse, não precisa ser consumido, não, o alimento não precisa ser consumido, ser ingerido. Até mesmo feito, por exemplo, fiz uma vitamina num copo, no liquidificador, e acabei utilizando aquele mesmo recipiente que não foi lavado, sujo, que contém ainda restos de leite, para bater um outro suco. Ainda assim, mesmo não consumindo diretamente o leite, também tem ligação.
A reação anafilática independe de quantidade, certo? Pequeníssimas quantidades são capazes de desencadear. Você imagina uma pessoa que é alérgica a camarão e vai num restaurante self-service. Tem a moqueca de camarão de um lado e ao lado tem a de peixe. A pessoa mexe com a mesma colher, uma coisa e outra, contamina. E a pessoa, dependendo da sensibilidade dessa pessoa, ela pode passar mal.
Doutor Gilmar, fala um pouquinho de diagnóstico dessas alergias, né? Como que as pessoas, se elas suspeitam de algo, elas podem descobrir, assim, quais os primeiros sintomas que aparecem, o que ela deve fazer?
Ela deve procurar, primeiramente, um especialista. Aí ela vai relatar o que ela sente. Pelos sintomas, o médico vai saber o que vai fazer. Porque existem testes em vivo, que são os testes cutâneos, e é um teste in vitro, que são, você colhe o sangue e faz em laboratório. E existe um outro teste chamado teste de provocação, que a pessoa ingere o alimento suspeito, mas deve ser feito em ambiente hospitalar e por um profissional competente, porque ela corre risco de ter anafilaxia no teste.
Sim. Num momento como esse, em que a pessoa está em casa, teve algum tipo de reação, o que ela deve fazer de imediato ali para evitar problema?
Se ela não tem um diagnóstico, procurar um pronto-socorro imediatamente. Se ela já foi a um alergista, ela normalmente tem uma orientação de como proceder. Agora, só para você ter uma ideia, no Brasil, nós não temos adrenalina para ser comprada. O único medicamento que salva a vida nessa situação é a adrenalina, e ela só existe no hospital. Só voltando àquele caso do menino lá na Inglaterra, ele foi atingido imediatamente, tomou adrenalina, só que a adrenalina estava vencida, não fez efeito. Então, nós temos aqui esse problema. Nós não temos adrenalina para comprar na farmácia. No hospital, para você conseguir, é uma dificuldade. Existe um kit importado de adrenalina que custa $600. Imagina a dificuldade.
Sim. Doutor, então é bastante importante, por exemplo, que as pessoas que têm algum tipo de reação, sempre tive uma reação leve, então eu vou optar por comer o alimento e tomar um antialérgico. Isso não pode fazer, né?
Algumas pessoas correm esse risco. É alérgico a um determinado alimento e tomam antihistamínico antes. Como o processo alérgico é multifatorial, pode acontecer de, naquele momento, não fazer efeito.
Uhum.
E aí a pessoa pode ter passar um susto muito grande.
Uhum. Doutor Gilmar, nós temos participação dos nossos ouvintes aqui, os nossos ouvintes da Band News participam com a gente e tem uma pergunta para o senhor, né, Geisa?
É isso mesmo. Nosso ouvinte Marcos faz um relato aqui a respeito de uma alergia da esposa dele. Vamos ouvir.
Tenho um caso interessante sobre alergia. Eu era noivo da minha esposa ainda, isso há 34 anos atrás. Comemos uma pizza de camarão e ela passou mal. Passou 30 anos sem comer camarão. Voltou ao médico, né? Na época foi ao médico também, detectou alergia. Voltamos ao médico após 30 anos e não havia mais alergia a camarão. A alergia sumiu. Hoje ela come camarão para recuperar o tempo perdido.
Então, doutor, é possível deixar de ter essa alergia sem ter feito nenhum tipo de tratamento?
Olha, a gente tem que analisar alguns aspectos. Primeiro, será que foi uma alergia a camarão que ela teve mesmo? Será que não teve uma reação adversa, alguma coisa que estava com o camarão? Porque o camarão, ele vem com sulfito. O sulfito pode dar reação que parece ser alergia. A alergia tem que ser específica. Segundo, o anticorpo IgE, que é o anticorpo que causa a alergia, ele dura poucos dias, pouquíssimos dias. Então, se a pessoa come camarão e produz o anticorpo e passa mal, e deixa de comer 30 anos, a memória fica esquecida, porque o sistema imunológico, ele não perde a memória. Aí acontece que a pessoa depois come no momento que não tem IgE para reagir. Aí ele não reage. Aí pode acontecer duas coisas. É possível acontecer isso. Você tomar uma dose muito grande de um antígeno e queimar os linfócitos que produzem esse IgE. E a pessoa então deixa de ser alérgica. Certo? Ou pode ser apenas a janela. Você comeu no momento que você não tinha.
Uhum.
E você comer daí alguns dias, você vai passar mal.
Certo. Olha, doutor...
Aí cada caso tem que ser analisado individualmente.
Individualmente por um especialista, né, doutor?
A primeira coisa é saber se era alergia a camarão. Porque o camarão não vem sozinho. Ele vem com muita coisa.
Certo. Doutor, o nosso ouvinte Thiago Roupe, ele fala o seguinte, ó, que recentemente descobriu que tem alergia a abacate. Ele falou que sempre consumiu desde criança e nunca sofreu nenhum tipo de reação. Mas de uns anos para cá ele começou a sentir uma queimação na barriga. Pergunta se isso é normal não apresentar sintomas, né, e só depois de uma certa idade. Aquilo que a gente estava falando a respeito de desenvolver alergia ao longo da vida, né?
A alergia pode aparecer a qualquer momento da vida, entre 0 e 100 anos de idade. Sendo que o abacate, o kiwi, eles dão reação cruzada com látex. Algumas pessoas têm alergia à borracha e passam a ter alergia a abacate, kiwi, banana, certo?
Uhum.
Porque é por isso que eu estou dizendo para você. A análise tem que ser feita por um profissional para dar orientação completa.
Certo.
Uhum. Doutor, uma questão, uma coisa que está muito em evidência ultimamente é lactose, né? Leite... sem lactose nas prateleiras do supermercado, tá cheio. Tem alguma diferença entre alergia e intolerância, por exemplo, à lactose ou algum tipo de outra substância?
São fenômenos diferentes. A intolerância é quando o nosso organismo é incapaz de digerir aquele alimento. Por exemplo, o leite tem a lactose. A lactose é o açúcar do leite. que é um bisacarídeo. É preciso que ele seja cindido para ele não ser tóxico. Então, existe uma enzima no estômago chamada lactase. Se a pessoa tem intolerância à lactose, quando ele come alcool com lactose, ele tem uma cólica violentíssima, da diarreia, às vezes com sangue. Uma coisa violenta, é muito violenta. Mas se ele toma lactase, resolve o problema. A alergia, não. A alergia é uma reação do organismo à proteína do leite. E o leite não tem uma proteína só, não. O leite tem pelo menos 30 tipos diferentes de proteína. E tem que determinar qual tipo de proteína que você tem alergia.
Uhum.
E aí o organismo faz uma reação contra a proteína do leite. Porque o alérgico, ele reage a coisas que não fazem mal para a maioria das pessoas. Poeira incomoda as pessoas, mas só causa alergia em algumas pessoas.
Uhum. Doutor Gilmar, nosso ouvinte Bruno pergunta o seguinte, ó, qual a diferença da alergia que sufoca e aquela que dá uma coceira, aquela simples coceira, né, empolação na pele?
É uma questão apenas de intensidade. Os mediadores químicos são basicamente os mesmos, sendo que aquele que tem uma reaçãozinha simples é só a histamina. E por algum motivo, o organismo bloqueia o sistema, o processo. Sendo que algumas pessoas que não têm esse processo, ele evolui para a anafilaxia.
Uhum. Então tá certo, conversamos aqui com o Dr. Gilmar Domingues Cardoso, ele que é alergista e também imunologista da Unimed Vitória, falando a respeito de alergia alimentar, tirando as nossas dúvidas e também dos nossos ouvintes. Dr. Gilmar, obrigada em atender a Rádio Band News.
Eu agradeço a oportunidade e queria deixar apenas um alerta.
Sim.
As pessoas que têm impressão que têm alergia alimentar deveriam consultar um profissional para poder tirar essa dúvida. Porque
uhum.
essa dúvida pode custar caro.
É verdade. Buscar um tratamento também, né, doutor?
Isso. Sempre existe tratamento.
Então tá certo. Obrigada, doutor Gilmar.